Uma coisa para você em relação a essas festas de fim de ano que estão chegando, né? E festa? Ah, se não tem cerezé, não é festa. Então preste atenção.
Sing the song for a broken hearted.
Ano novo, vida nova, problemas novos, soluções. Não tem soluções, né?
Não. Na verdade é ano novo, velhos problemas e novos.
Novas dores de cabeça.
Exatamente.
Novas. A perspectiva de uma. Assim, claro que não vai acontecer, né, mas uma terceira guerra mundial. Podia acontecer, né? Acabar com toda essa. Acabar com tudo logo de uma vez.
Seria a cereja do bolo, né? Austrália pegando fogo. De... Amazônia faltando só 5% pra ir pra merda.
Pô, o cara lá do Irã aí podia fazer esse favor aí pra gente ainda.
Assim, seria como se fosse assim, aqueles espetáculos assim de final de peça de teatro. Pirotecnia.
Pirotecnia, né?
Exatamente.
Seria só assim, uma perna voando ali, a cabeça que ia ser uma pirotecnia.
Seria como se fosse uma ópera assim, aquelas óperas bem pesadona, tipo Wagner, assim, Tchaikovsky.
Entendi. Mas enfim, nesse mau humor e baixas esperanças que a gente começa esse 2020 aí, onde a gente vai comemorar 3 anos aí de Papo de Quinta, no meio de vários inícios e reinícios, enfim. Eu sou Marcos.
E eu sou Rafael.
E assim, a gente não tem uma coisa definida pra falar, porque assim, tem tanta coisa que aconteceu nesse meio tempo que a gente... Aí eu tô até tirando o negócio do Natal, que ficou uma bosta aquela edição, mas nesse meio tempo, assim, a gente só vai aqui falando um pouquinho sobre... É aquilo que a gente... Primeira edição de cada ano, não tem muito o que dizer, né, cara? Janeiro já começou daquele jeito.
Chegou no melhor estilo, ó. Nude filantrópico, ameaça de guerra, né? Assim, é só nata da nova década.
Pois é, e pra você que tá falando aí que não é nova década, assim, sinceramente, eu não tenho mais o que dizer, não tenho o que dizer pra você, entendeu?
Passou de 9 e foi pra 0, já, pra mim já é virar de década. Pode estar formalmente, academicamente errado, mas no senso comum, assim, a gente
não tá bem basado. Não tá academicamente errado, não tá porra nenhuma errado. Isso aí é fogo no rabo aí de desocupado, entendeu? Nada contra desocupado, eu tô desempregado também.
Eu acho que esse negócio de virar de década seria, assim, por exemplo, 2020... É 2021, aí 2021 que seria começo da década. Assim, academicamente falando, né?
Sei lá, viu? Assim, eu tenho a plena certeza de que a gente virou pra uma nova década aí, entendeu?
Eu também.
Viramos aí uma nova década, viramos aí a chavinha pra quem vai trintar nessa década.
Porra, eu tô com essa merda na cabeça. Porra, daqui a 7 anos eu vou ficar com 30 anos nas costas, né?
Eu também. Daqui a 7 anos eu vou estar com 30, mas eu só vou me preocupar isso com lá em 2025, se eu estiver vivo até lá.
É só pegar leve aí com a Brahma aí.
Não sei, assim, eu lembro até hoje daquele cara que ele foi pra um hotel lá em Brasília e ele começou a fazer malabarismo com chocolate, ele jogou o chocolate no alto, o chocolate caiu na garganta dele e ele ia conseguir morrer por causa de um bombom de R$1. Ele até falou, velho, se eu morresse desse jeito, fala pras minhas filhas que eu morri de overdose, de assassinato, porque eu ia ter vergonha também.
Eu também ia falar isso, cara. Eu concordo plenamente com ele, com
ele,
esse cara.
Ele ia entrar pra aquele Darwin Awards, né, do...
Exatamente. As mortes mais ridículas e evitáveis do mundo.
Não, são as mortes mais imbecis, cara. Eu gosto muito daquela morte que o cara morreu porque, tipo, ele tava limpando o tanque de combustível e ele resolveu acender um cigarro.
Eu também. Porque é uma morte mais louvável, né? Do que engasgar com chocolate porque tava fazendo malabarismo. Ou qualquer outra burrice desse tipo, né?
Não, é triste.
Pessoa, é, esse é o tipo de pessoa que você fala assim, essa pessoa não merece morrer, mas não é porque pela índole dela, nada disso. É porque é muito burra, até pra morrer. só isso mesmo.
Pois é. Aliás, eu tava até ouvindo um podcast esse dia, agora não lembro qual que foi, que o cara tava comentando sobre um filósofo, né? Ele escreveu. Ele até. Melhor, se ele tivesse vivo, ele ia ser até um cara novo. Que ele era inspirado no niilismo. E aí ele falava que, assim, até, por exemplo. Tipo assim, que o niilismo não seria necessariamente a descrença num sentido, mas é a crença no sentido de que, assim, tudo vai, como que eu posso dizer, que, assim, independente da vida que você teve, você vai ter a morte lá comum, entendeu? E é engraçado que esse escritor não teve a morte comum, assim. Ele morreu caindo de bicicleta. Ele caiu de bicicleta. Acho que foi isso mesmo. Ele caiu de bicicleta. Não sei se ele caiu de cabeça, sei lá. Alguma coisa aconteceu com ele. Ele morreu. Ele morreu do jeito mais imbecil também. Mais nada a ver.
Ele escreveu falando de morte banal e ele morreu de forma banal. É a ironia da vida.
Pois é. E, assim, já começando 2020 com o podcast falando sobre morte, a gente tá tendo esse problema na Austrália. Em relação aos bichinhos que estão morrendo, eu acho o koala um dos bichos mais bonitinhos do mundo, entendeu?
Eu também acho.
E eu realmente fico com pena eles estarem morrendo assim. Só que, assim, lá eu não sei exatamente quais foram as circunstâncias que aconteceram, mas você me mandou um link e eu queria que você explicasse agora o tal do nude filantrópico que a gente teve.
É o seguinte, uma mulher, não sei se ela é esse negócio de cangueu. Sabe como é que tira foto pelada assim pra internet pra ganhar uma grana? Não sei.
Pack do pezinho?
Tipo isso, eu não sei se ela faz isso. Mas ela meio que criou um perfil lá de vender nude, uns packs lá de 50 dólares pra arrecadar todo o faturamento disso. Acho que era pra Cruz Vermelha da Austrália. Pra ajudar as pessoas lá que estão desabrigadas, estão feridos, animais e tal. Aí, do dia que ela fez esse tweet anunciando que ela ia vender nude pra filantropia, até o dia seguinte, você sabe quando ela faturou?
Quanto?
$1 milhão. Noite pro dia. Só vendendo nude.
Aí, ó. Pra você aí, moça que mandou aí lá pra 2013 seus nudes pro seu namorado, faça isso. Porque aí você você pode ajudar essas meninas aí que tá fazendo esses... Não sei se você tem visto no Twitter, essas meninas estão fazendo esses low motif aí, quase enfiando a câmera no rabo delas aí, ó. Vocês podem ganhar dinheiro com isso, entendeu?
Exatamente.
Vocês podem ganhar dinheiro, porque...
Eu vou dar lá, a menina em Goiás, ela ganha 5 mil por mês só vendendo nude. E com esse dinheiro, eu acho, se não me engano, acho que ela paga a faculdade dela. E faz outra aí, gasta com outras coisas, tu acha, né?
É, olha que bonito.
É, aí você mulher aí que tá...
Você é homem também, né, cara? Agora temos um mercado, também, né? Mercado LGBT aí, aberto.
Pessoas aí que estão desempregadas ou querem fazer a faculdade, mas não tem grana. Ah, vende pack do pezinho, manda um nude aqui, uma foto do cu ali.
Não, e assim, só um negócio. A gente tá zoando aqui, mas pelo amor do seu Deus aí, entendeu? Eu não tô dizendo que você não é pra você não fazer as paradas, não. Você, não, você faz o que você quiser, entendeu? A gente só tá exatamente sugerindo o que você vende, entendeu?
É, exatamente. E se for enviar, assim, se quiser fazer um marketing, fazer uma parceria com o Pago de Quito aí, pode mandar umas amostras grátis aí.
Você manda pro Rafael mulheres, com o seu Jesus.
Vocês mulheres. Mulheres cis, mulheres trans também, não tem problema não. Aqui a gente respeita a diversidade.
Até
aqui,
porque, né? Mulher boa, mulher é igual feijoada, boa tem linguiça.
Exatamente. Mas eu também, eu falo assim, a gente fala brincando, né? Na verdade, nós dois falamos brincando, mas eu falo brincando aquele negócio, eu tô brincando, mas tô falando sério também, né? Assim de que vai vir a tendência, porque entrando aqui um pouco no economês, aqui falando papo reto, como diria nossos pais na época lá de baile da Brilhantina.
Do lado A, lado B?
É, lado A, lado B, baile de corredor.
Uhum.
É, negócio é assim, que a tendência agora é essa aqui no Brasil. Ou você vai entregar comida, eu não tô desmerecendo.
Não,
né?
Não, sem desmerecer, né? Não, sem desmerecer.
É um trabalho digno.
A gente desmerece o empresário.
É, exatamente. Empresário filho da puta. Mas eu tô falando que aqui é a realidade, tá? Aqui ou você vai ter que trabalhar entregando as coisas, ou vai ter que dar o furico, né? Dar o furico, ou vender a imagem do furico, né?
Não, assim, ou então vende imagem do pé, né? Que, assim, ou então, sei lá, cara, uma coisa que eu tenho visto muito é o pessoal enganando esses velhos, assim. Ontem, acho que foi ontem que saiu uma reportagem no Fantástico falando das caçadoras de enganadores lá, né? De golpistas, né? Que fazem aquele golpe do amor com as velhas lá e tal. Eu acho que é uma parte da economia agora, né? Que não é legalizada, mas tá cheio de mulher aí, ou às vezes até homem que pega foto de mulher, que quer pega lá seus R$50 de crédito por mês, entendeu?
É verdade.
Só pra ficar falando com os... Não, eu tô falando isso acontece mesmo, entendeu? Isso realmente acontece. Ou então quem pagar lá um Nubank, ou sei lá, ou qualquer coisa assim do tipo. Cara, o pessoal zoa, mas isso realmente acontece, entendeu?
E existe fetiche com isso.
Esses dias aí teve um cara que colocou a foto, não sei se você chegou a ver aquele negócio, o cara colocou a foto lá do The Witcher num grupo de véia solteira. E um monte de véia chegou falando oi, boa noite, bom dia, e era tudo de computador.
Ué, mas é cada um faz seus negócios, né?
Cada um fazendo negócio, né, cara?
É, desse negócio não...
É como você falou num podcast antigo, né? Esse negócio de sugar mommy, sugar daddy, isso aí vai...
É tendência, pô.
É tendência, tendência.
Ah, porque bota na balança, assim...
A gente imagina teve um sugar daddy na presidência, por que que não...
É, por exemplo...
Com todo respeito a Marcela.
Caralho, né? Ah, porque pode dar balança. Imagine você trabalhar um mês igual uma condenada e ganhar R$1.500, R$2.000 por mês, bancado por um velho rico ganhando, sei lá, R$400 por semana. Ou talvez até mais, dependendo do velho rico que você pegar. E nessa do ganhar os 400 por semana, pode envolver sexo ou não, dependendo da pessoa que for te pagar. E em troca, além desse dinheiro, você ganha outros benefícios, como... viagem, roupa, jantar, sei lá o que. Em contrapartida, você não tem como registrar isso em carteira, em previdência, essas porra toda.
Até,
né?
Porque, né, carteira, previdência, essas coisas todas aí...
É coisa do passado.
É coisa, né? Do passado.
Exatamente. Aí, ou então você tem aquele trabalhinho assim, aqueles trabalhinhos assim, um pouco mais perigosos. Mas que é no mesmo. Vai no mesmo sentido, né? Que é. O pessoal na internet fala que o Sugar Baby é prostituta gourmet, né? O que é
maldade,
é verdade.
Né? Maldade, é maldade.
É de verdade, mas é maldade, é maldade.
Não, eu defendo a Sugar Baby.
É, eu também. Mas aí tem os trabalhinhos, né, que eu disse que são meio mais pingigestos, porém também não tô diferenciando, mas são trabalhinhos assim de gestos que pouquíssimas pessoas fariam se tivesse outras alternativas, que é rodar bolsa na rua, né? Ou então, sei lá, um trabalho mais cansativo que é virar cangueu, né? Ficar 12 horas com um vibrador de, sei lá, trocentas velocidades enfiado na xereca por 12 horas por dia, né? Que é um trabalho mais desgastante fisicamente.
Creio que seja.
Né? Não que prostituição seja mais desgastante, mas assim, os dois são desgastantes em suas devidas proporções. Né?
Resumindo, eu acho que, assim, claro, é óbvio que não vai ser, óbvio que você não vai sair a cada esquina no centro da tua cidade, você vai ver alguém oferecendo, não, claro que não, mas vão ter pessoas aí que vão estar realmente optando por fazer alguma coisa do gênero, entendeu? Ou então, sei lá, alguma coisa precária, assim, eu não consigo realmente ver nada melhorando nesse sentido, não. Mas você sabe o que é o engraçado? O engraçado é que, por exemplo, a gente tá até conversando antes sobre todo esse lance aí, né, da cam girl, prostituição, envolvimento de sexualidade. No momento que, por exemplo, você tem aí a queda do... Tipo assim, tem entre aspas, aumento do número de ocupação das vagas que estavam... das vagas de emprego, só que essa ocupação aí, como a gente estava falando, é precária, né?
É, sem carteira.
E aí, envolvendo esse lance aí em relação a isso que a gente estava falando, eu olhei aqui na página do UOL, da Kuno Sakamoto, e ele falou aqui do seguinte, ele falou que o governo está estudando criar um programa para incentivar a abstinência sexual, para combater, por exemplo, gravidez na adolescência, essas coisas, estimulando jovens a não fazer sexo.
Para andar.
Né? Não, é que eu tô lendo aqui o início aqui da reportagem dele. E acho que assim, agora eu posso dizer completamente que todos os programas mais inúteis da internet se materializaram no governo de forma real. Você teve os revoltados online, alguns se lançaram a vereadores, deputados, teve o MBL, aí você teve aquele japonês indo lá pra... que vietnamita indo lá pro Congresso, você teve lá o Capitão do Mato indo lá pro coisa, você teve lá aquele... Cara, a gente tem a porra de um deputado chamado Mamãe Falei, velho.
E que pode ser prefeito.
Não, sério, São Paulo... Eu queria muito que São Paulo se separasse do Brasil, de verdade.
É, eu acho que fazendo referendo ali, fazer um muro em todo o estado de São Paulo, assim, ao estilo Trump.
Uhum.
E aí os caras falaram assim, agora ninguém entra, ninguém sai. E aí o resto do país inteiro, foda-se.
Não, é isso aí mesmo, a gente faz São Paulo pagar por esse muro.
Ou então, assim, estender o muro assim até o sul, assim, pegar aquela parte de Santa Catarina, assim, ou Paraná, sei lá, que é estado do sul lá que faz fronteira com São Paulo, pegar assim e ampliar o muro até lá. Até a fronteira, assim, da, acho que é Paraguai ou Argentina, negócio assim.
É, pode fazer.
Ninguém vai ligar.
É a única parte que faz frio mesmo de verdade no Brasil. E deixa esses caras pra lá.
Se bem que agora não tá fazendo mais frio, né? O pessoal lá tá falando que agora lá tá com... No inverno lá já tá fazendo, sei lá, 20 graus. É. Sendo que antes fazia 5, 2, às vezes até 0 grau.
É. Mas aí, no caso, voltando aqui o coisa, que a gente tava falando aí do revolta, esse pessoal de internet aí, agora até o pessoal do Escolhi Esperar agora tá se materializando no governo. Essa ideia foi lá da pasta da dona Damares, né?
É.
Acho que não é nenhuma surpresa.
É, pra quem já sequestrou filho, neto de índio, né? Isso aí é moleza.
Você vê, né, cara? Ninguém nem fala mais disso, né?
Acho que ninguém lembra, né? É tanta merda que acontece que o cérebro não acompanha, a memória não acompanha. Não,
é tudo uma velocidade. Acho que assim, o jeito como o governo faz as coisas é... Nesse ponto eles são até inteligentes, porque é tanta besteira uma atrás da outra. Você fica até meio perdido, assim. Nem você tá numa luta de boxe e aí você toma tanto soco na cara. Você não sabe...
Já fica tonto.
Você não sabe nem mais o que você vai fazer, entendeu? Você não sabe nem mais o que você vai fazer. Você fica... E aí é o seguinte, eu tava lembrando, quando eu li essa reportagem, né, do estímulo à abstinência sexual, que, convenhamos, não vai rolar, né?
É.
Tipo assim, só fazendo parênteses, você já tem as igrejas evangélicas aí, anos e anos, desde a década de 80, falando, não transe, jovem, não transe, espera o casamento, espera o casamento. Sim, aí você tem, por exemplo... Aí você tem jovens casando mais cedo, né? Eu sempre faço aquela piadinha dos buffets, entendeu? Que eu acho que é um bom investimento pra você que tá desempregado. Faz buffet aí, ó. Chega lá no pastor lá, fala assim, ó, então, se tiver um irmão aí casando, né? Manda pra gente, tá, né?
Exatamente.
Né? Dá Guaraná e pipoca na festa.
Guaraná e Jesus.
É, que nem naquela festa de formatura lá que deu até porradeiro. Mas aí, o que acontece? Eu tava lembrando de um vídeo que eu vou até... Se eu lembrar, eu deixo o link que aquele cara do DR fez, o...
O João Carvalho?
João Carvalho. né? E ele fez um vídeo falando... Assim, claro, naquela época o negócio não estava ainda em voga, né? Mas assim, ele falou sobre... Deu aquele exemplo do tirar o sofá da sala, né? Que foi um... Acho que eu já falei aqui no Papo de Quinta, que acho que foi um projeto que o governo americano teve para reduzir a gravidez na adolescência, que eles achavam que se os pais tirassem o sofá da sala, os jovens não iam ter lugar onde se relacionar, né? E aí a gravidez na adolescência diminuir, né?
Eu vi uma história dela.
Ah, você já ouviu, né? Essa história, não?
Uhum.
E aí, o que acontece? Aí, adiante aqui na reportagem, o Sakamoto lembrou de falas antigas do presidente, falando que quem ensina pra criança sobre sexo é o papai e a mamãe, e que escola é lugar de física, matemática, química, assim, né? Vamos ver, né? Até onde esse puritanismo vai levar esses jovens, né? Porque enquanto eu tava atuando como professor, eu nunca toquei nesse ponto, porque não é a área. Não é minha área. Assim, eu até poderia ter tocado nesse ponto, mas no caso, na época, a gente estava trabalhando com outra coisa. Então, enfim, não tinha muito tempo para chegar nisso aí.
É curioso que o governo, ano passado, quando abriu visto geral para os gringos, o próprio presidente falou, ó, quem quiser vir aqui, conhecer doenças de mulheres, não sei o que lá... Ele já falou isso. Aí agora esse ano manda criar esse programa bizarro aí, sem pé nem cabeça, aí que ninguém vai dar importância. Os problemas aí, a sífilis aí tá comendo solto aí, tá todo mundo ficando doente de sífilis aí, pegando AIDS do caramba. Fora as gravidez aí que vão surgir aí, a roda aí, mãe carregando 5 filhos de escadinho, que nem antigamente.
Não, assim, a ideia parece que é essa mesmo, né? Tipo, não vamos ensinar a criança a saber quando ela tá sendo estuprada, não. O que acontece é que, assim, cara, é um tiro no pé, mas... E eles sabem que é um tiro no pé, né? Eu tô falando isso, cara, né? Não é por, tipo, bobeira. Acho que todo mundo tem dois neurônios, assim. Sei lá, que tem um mínimo de inteligência, sabe que... já sabe que é uma besteira isso, mas o que mais deixa meio coisa é que, assim, os caras sabem que dá merda, sabe?
Sim, mas isso aí é mais pra agradar o público deles. É público mais fanático, religioso... Esse tiozão aí que fala que é contra aborto, que é aborto assassinato, essas porra aí.
Esse tio que nem limpa a bunda direito, né? Que quem limpa o salão espera a visita.
É, que nunca fez filho em outra mulher, que nunca viu a cara do moleque na vida, nem sabe se o filho tá vivo ou morto, que nunca pagou pensão, essa gente aí.
Os tião caminhoneiro réu, né?
O tião caminhoneiro réu da vida.
Eu acho que tá aí. Eu acho que a gente vive num universo das letras da UDR e dos episódios de South Park que a gente ainda não percebeu.
É, com a diferença que... A diferença é que não tem graça, né? South Park é muita merda, mas é engraçado.
Pois é. A diferença não é nem um pouco engraçado, é muito triste, velho. Eu tô rindo, mas é triste, velho.
É. Pô, se a gente tivesse pelo menos um Butters como presidente, Cartman não, porque o Cartman é meio fraquinho, mas se tivesse um Butters, ou então o pai do... Poxa, esqueci o nome, o pai do...
Ah, eu acho que...
Do Caio.
O que a gente tem mais é aquele... Ah, qual é o nome daquele professor?
Aquele professor que tem o Sr. Slave como marido?
Aquele de óculos, o...
O professor de óculos em South Park é o Sr. McKay. Não é aquele que fingiu o seu Trump?
Era um... Eu ia falar que o presidente era tipo aquele daquele episódio que o Cartman quer achar um amigo na internet.
Ah, sim, o... Poxa, que... Ah, então, é o cara que é o marido do Sr. Slave. né, um negócio assim.
É, acho que é bem isso. Sei lá, cara, eu... É, e aí agora a gente tem uma grande oportunidade pra acabar com o mundo de uma vez, que é essa possível guerra entre Estados Unidos e Irã. Né? Não vai rolar terceira guerra. Não vai... eu acho que sim. Eu tô só torcendo pra, sei lá, pra algum técnico lá, no, lá, na, lá nas, nos urânios, no meio do lado dos urânios enriquecidos, explodir tudo sem querer. Nem é contra o Irã, sabe? Tipo, tem, assim, né? Irã não é um país show assim, né?
Mas... É, só uma Chernobyl 2, assim.
Acaba com tudo, entendeu? Assim, acaba com tudo, entendeu? É, acho que esse é o meu desejo aí pra 2020, pra janeiro. Não precisa passar de janeiro. Melhor, pode deixar até o carnaval. Segura até o carnaval, entendeu?
É, até acabar o carnaval.
Então, Mr. Trump, entendeu? É, arruma aí umas modelos aí pra você sair, entendeu? Eu já sei que você corneia a sua esposa, entendeu?
É, todo mundo sabe.
Todo mundo sabe, entendeu? Não, qual é o nome da esposa dele mesmo?
É Ivanka lá.
Não, Ivanka acho que é a filha dele. É Melania, Melania.
É, Melania.
Melania, então, Melania, você já sabe que você é uma chifreirona, entendeu?
É, não foi, não... A gente ficou sabendo tempo atrás aí que ele foi exclusivamente na Rússia, pra ir no quarto que o Obama dormiu, no hotel, só pra fazer golden shower na cama. Umas atrizes pornô lá, umas strippers lá que foi lá. Que a mulher fez um golden shower nele.
Às vezes ele ficou laranja por causa disso, né?
É, ele pode estar usando a urina das strippers pra... É bronzeador. Aí ele bota aqueles óculos assim, pra proteger os olhos. Aí deve ter algum lugar lá no quarto presidencial, lá uma cama de bronzeamento, aí ele fica lá. Porque diz que só o olho dele que fica branco, o resto é tudo laranja. Acho que é isso. Pra dar aquele ar de redneck, pra agradar os cara do sul lá, os assistão do sul.
Ah, é, pode. É verdade.
É, porque faz sentido, ele parece um redneck.
É verdade mesmo, né, cara? E se for pensar, realmente, né, cara? Você vê, o Bolsonaro aqui, ele é do interiorzão aqui, né? Do São Paulo, né?
É aquele tiozão lá que cheio das. Que ficou. Todo mundo desconfia de como ele conseguiu dinheiro, mas não perdeu aquele hábito de jeca.
É isso. Só a mesma coisa. Ele realmente.
É o redneck americano, é o redneck estadunidense e o jeca brasileiro.
Caramba, né, velho?
É um belo resumo.
Só que às vezes eu me sinto até meio culpado, cara, porque eu assisto algumas corridas da NASCAR e, cara, a NASCAR é o esporte mais racista que tem nos Estados Unidos, cara.
NASCAR?
A NASCAR, é o... De carro.
Tipo uma Fórmula Indy daqui do Brasil.
É, como se fosse uma Fórmula Indy, só que de carro, de estoque, né, de...
Ah, tá.
Entendeu? Não, assim, não é que a NASCAR é racista, mas o pessoal que gosta da NASCAR tem muito redneck e tal. E, tipo, tem piloto negro e tal, mas mesmo assim, entendeu? Mesmo assim, os caras gostam de usar a bandeira, aquela bandeira da...
Confederada,
entendeu?
Ah, mas lá eu me sinto normal lá no sul.
Eu me sinto mega culpado, cara, porque, tipo, eu sou negro e assisto essa porra, sabe? Saca? Então, assim, eu me sinto um pouco culpado nisso aí, tá ligado?
O cara lá dos Estados Unidos, né? Os negros dos Estados Unidos gostam dos latinos. Na verdade, o latino lá é tipo um cidadão de terceira classe, né? Assim, se botar em pódios, digamos assim, em pódios da desigualdade social, o branco seria o primeiro lugar, o branco americano, o segundo lugar seria o negro americano, aí terceiro seria o latino, aí nesse latino seria o branco latino-americano ou o negro latino-americano, tanto faz, seria terceiro lugar.
Não, o branco latino-americano acho que tá de boa, né, velho, agora o...
não, pior que não, lá o pessoal, agora eu vi um pessoal que dos Estados Unidos, brasileiro que mora lá, e fala que... Até branco é latino lá é discriminado da mesma forma. Se o cara é haitiano e tem um brasileiro, tem um argentino lá, e um é branco, outro é negro, os dois vão sofrer a mesma preconceito. Não.
É, não, eu lembro no GTA, o Switch brigando com a Kendall porque ela tava namorando o César Velpando.
É, exatamente.
Ah, volta lá pra aquele latino então, porra!
Exatamente. Lá nem os negros lá dos Estados Unidos guardam a gente, não.
Ah, meu sobrinho vai ser o quê? Vai ser... eu lembro.
Então, lá o racismo é, como é que chama? É estamental, é hierárquico. É tipo a Índia. Na verdade, o continente americano é quase como a Índia, né? É toda a sociedade de castas, assim.
Não, Brasil, então, porra.
É, o Brasil é mais evidente, assim. Não sei nos outros países aí de idioma. Fala, América Espanhola, né? Esses países da América Espanhola aí. Eu não sei como é que funciona. Mas aqui no Brasil, assim, aqui é a Índia. Só não é oficializada as coisas, aqui as coisas tudo subentendido, assim, no senso comum, assim. Todo mundo sabe, assim, meio que, digamos assim, cada um no seu lugar, né? De forma subentendida.
É, não.
Hoje, por exemplo, as coisas não são faladas, mas as coisas são feitas.
As coisas não são nem discutidas, né? Então.
É só acontece, assim. Só vai acontecendo.
É. Não. É complicado mesmo, velho. Mas essa aí do latino, você. É assim, você vê, né? Até nesses filmes de cadeia aí. Aqui, pelo menos. Eu posso falar uma grande besteira aqui, mas aqui até a cadeia aqui é mais, digamos. Não é de boa, tá? Mas assim, por exemplo, lá separa não. Os nazistas vão ficar aqui, os latinos vão ficar aqui, os negros vão ficar aqui e as bichas vão ficar aqui.
É, mas aqui é.
Nossa, eu tô,
aqui...
usando esse termo assim só por. Tá? Só por. Entendeu?
É,
só pelo contexto
Brasil,
aqui, tá?
Aqui no Brasil só separa por facção, porque ali é todo mundo meio que a mesma coisa.
É, não.
É todo mundo igual, só muda
todo mundo
a facção.
Se pega ali também, tá? De boa.
É, todo mundo se pega ali também.
Não, aqui ainda separa. Aqui, em alguns lugares, ainda separa os homossexuais, senão eles são estuprados lá dentro.
Tem cadeia que é braba mesmo.
Não, tem uma cadeia na Paraíba que tem duas facções. Aí é até engraçado, que é Estados Unidos contra a Al-Qaeda.
Tem uma facção chamada Al-Qaeda?
É, exatamente. Dentro da cadeia, né? Que, caralho. Na verdade, tipo assim, um é de uma facção tal e outro é de uma facção tal, assim. Só que aí as presas, né, vamos dizer assim, né? As presas, tipo assim, os gays na cadeia, eles ficam numa ala separada. Porque senão os caras nem dormem.
Entendi.
Entendeu?
Pô, mas lá é inferno.
Onde?
Lá são o cara lá no meio lá da galera lá e fala, te vira aí, malandro.
Não, cara, a pessoa. Nossa, cara, é aquele negócio. A pessoa que é presa no Brasil, bicho, essa pessoa tá ferrada, velho.
É, ou você sai morto.
Não, essa pessoa tá ferrada pro resto da. Não, você sabe que ela sai devendo ainda. Se ela não tá devendo algum bandido pra não morrer, ela tá devendo o governo, o Estado. Não sei se você sabe disso.
Como assim?
Tipo assim, por exemplo, se você é preso no estado de São Paulo, se eu não tiver enganado, você fica devendo como se fosse, tipo, assim, eu não tenho certeza.
Aluguel?
É como se fosse um custo, assim, meio que das coisas que você faz, entendeu? Por exemplo, tem muita gente que vai fazer trabalho, assim, na cadeia justamente pra pagar essa coisa. Porque, por exemplo, você recebe, só que você recebe pra pagar o governo, entendeu? Então tem muita gente que às vezes sai, por exemplo, sei lá, um, dois anos antes ela dá essa sorte, só que ela ainda sai devendo. Então, por exemplo, tem muita gente que sai devendo, assim, tipo, R$900, R$1.000, ou às vezes até bem mais do que isso, entendeu? Eu tô falando isso porque eu realmente acho que eu vi o caso de uma mulher que ela foi presa pro tráfico, ela ficou, acho que, uns 5 anos na cadeia, e depois ela... E aí ela trabalhou bastante na cadeia, ela fez tricô, fez roupa, fez uma cacetada de coisas. Só que ainda assim ela saiu devendo, e ela precisava do emprego pra poder pagar o Estado, que se ela não pagasse, eu não sei se ela ia presa de novo, mas ela ia ficar sem um monte de direito dela, assim, sabe?
Achei que isso ia rolar só com um presídio privado.
Cara, eu não tenho certeza, mas eu acho que em São Paulo, acho que o negócio, acho que é...
É, não sei como é que funciona, mas... Aí, atenção investidores aí de presídio, setor de segurança aí, ó. Tendência também pro mercado aí de ações, presídio privado.
Nossa,
segurança privada.
Não fala isso não, velho. Não fala isso não. Porque, nossa, velho, a gente vai ter o Corrida Mortal 2 Brasil. Não precisa nem do Herbert Richard pra fazer a versão brasileira, não.
Não, na verdade, aqui no Brasil, eu acho que corrida não ia dar muito certo, não. Mas seria mais uma coisa tipo Coliseu Romano.
Luta até a morte, né?
É.
Luta com o Pitbull, né?
É, dá um facão aí pro... Aí
os caras não gravaram aquele massacre lá de Manaus e não venderam o DVD por R$10?
Exatamente.
E esgotou?
Então, as pessoas gostam disso, velho. Carnificina, as pessoas adoram. dá dinheiro isso aí desde a Roma Antiga até hoje.
Não, eu tava até lendo um negócio falando sobre, por exemplo, quando rolou aquele negócio lá dos cachorros lá em São Paulo e tudo aquilo, aquela coisa horrível lá. Quando rolou aquilo, viram que tinha muita gente bem apessoada lá, né? Tipo assim, tinha médico, tinha empresário, advogado. Sabe, tipo, tinha muita gente com dinheiro. Aí, pô, aí teve. Aí não sei onde que eu vi que o cara falou assim, mas é isso aí mesmo. As pessoas gostam disso, elas gostam daquilo que traz pro que é mais real, assim, tipo, do gosto dela, sabe? Então, por exemplo, se você gosta de briga, tem muita gente, por exemplo, que gosta de ver briga, assim, briga de rua, briga de mulher, briga de não sei o quê, mas tem gente que gosta de ver sangue mesmo, tá ligado? Sangue saindo, tá ligado? Gosta daquela coisa assim, tá vendo? Ó, aquilo ali que aconteceu, o cara só pegou o facão e tá!
Existe uma lenda na Deep Web, hoje em dia fala que é Dark Web, né? Que existe um site que faz uma transmissão ao vivo desse tipo de luta até a morte. Aí quem é sequestrado é mendigo, andarilho, vai sentir falta.
Porque ninguém ia sentir falta, você disse, né?
Aí tem vários desafios, assim. E uma delas tem a luta até a morte. Mas só que, assim, antes dessa luta até a morte, a luta até a morte é o final. O começo é largar a pessoa num lugar isolado, com armadilhas e tal, e que a pessoa só vai sair desse jogo se ela sobreviver. Assim, é tipo jogos mortais mesmo.
Caramba, hein?
Mas, não sei, mas assim, como ninguém conseguiu provar até hoje a existência desse site, assim, virou lenda, né? Tipo a lenda do velho do saco, loira do banheiro, essas coisas. Mas deve existir mesmo, assim, nesses lados estranhos da internet aí, tem muita coisa assim. De lutas até a morte. Não é desse estilo assim de desafios como jogos mortais, assim, mas.
É o agora ou nunca da morte.
É.
Pô, eu não duvido, cara, porque eu lembro que quando caiu aquele avião da Malaysia Airlines, uma semana depois lançaram um jogo na Deep Web. Eu cheguei até a jogar esse jogo. É um jogo que você tinha que derrubar avião. Ah. Né? E que todos os aviões eram da Malaysia Airlines.
Pô.
Não, não joguei porque eu gostei não, tá? Eu só joguei porque, assim, eu não tava conseguindo acreditar, sabe? Na falta de sensibilidade da pessoa fazer isso, velho. É foda.
Ah, não tinha um jogo aí na Steam que até tiraram do ar que você era um assediador, um estuprador?
Eu fiquei sabendo. Cara, como é que a Steam aprova essa porra, velho?
Sei lá.
Não tem ninguém na Steam lá.
Acho que alguém deixa eu passar batido lá.
Caraca.
Ou então alguém pra chamar atenção.
Aí você quer jogar um Football Manager e você não consegue porque os caras ficam cheios de cu doce não querendo liberar o jogo pra gente. É difícil, viu?
Na época das eleições, criaram o jogo 2D do Bolsonaro.
Ah, eu lembro.
Então.
O jogo que você tinha que bater. Tinha negócio de aquele negócio de luz pra bater em gay. Não, eu vi isso.
Então, tem muita coisa. Isso são essas coisas assim só pra provocar. Isso aí é o pessoal que só faz as coisas
pra provocar. Só pra...
Ou chamar atenção. Assim, mas a coisa pesadona mesmo, esse tipo de jogo assim de estupro, essas porra toda, é tudo lá da Deep Web. Assim, aposta, tem muito negócio de aposta na Deep Web, não tem?
Não tem. Não, tem sites horrorosos lá, assim, uns que eu não tive nem coragem de entrar, velho.
E olha que seus critérios são bem baixos de coisas aceitáveis, hein?
Não, tipo assim, você quer me mostrar, tipo assim,
Tio Guns on Camp?
Não, isso. Não, isso aí eu consigo assistir comendo e rindo à toa. Agora, nossa, velho, agora esse tipo de coisa, nossa, dá não. Ó, e você falou bem, meus critérios não são tão altos, não.
São bem baixas, na verdade.
Bom, então aqui, né, terminando da forma... Terminamos lá no alto, né, falando só de coisas positivas e bacanas.
Coisas positivas, como é que é? Perspectivas do futuro.
Não, com certeza.
Não é no futuro, é do futuro.
Não, só coisa boa, entendeu? O Papo de Quinta é o único podcast que se empenha a te dar desespero e falta de esperança. É o podcast que tem...
Mas de um jeito divertido.
É, a gente se empenha nisso aí, entendeu? Acho que sim, acho que merecemos um agradecimento, sim.
É o nosso dom.
É o nosso dom. Não, mas assim, se eu pudesse prometer que no próximo a gente vai fazer uma coisa animada, eu estaria mentindo, mas eu posso deixar isso prometido?
Não,
Não, né?
Nós somos os formadores de coringas.
Ó, só, vai ser só maníaco saindo, só ouvinte maníaco saindo.
Exatamente.
Bom, então, obrigado por nos ouvir até aqui, nos apoiaram nesses 3 anos.
3 longos anos.
3 longuíssimos anos, viu?
É.
Muito obrigado.
Valeu e até a próxima.